Olá! Hoje vamos mergulhar fundo no trovadorismo. A gente está falando do comecinho da literatura em língua portuguesa, sabe? Lá na Península Ibérica, séculos XII ao XIV. O material que a gente analisou, olha, mostra um cenário bem fascinante da época. A ideia aqui é explorar os pontos principais. O contexto histórico, os estilos de poesia, quem escrevia. Queremos entender o que faz esse período ser tão único, né? Ok, vamos lá desvendar isso.
Exatamente. E é super importante colocar o trovadorismo no lugar certo, né? Na Idade Média, naquele cenário de reino se formando, Portugal, Castela, uma sociedade feudal, claro, com aqueles valores de cavalaria, a coisa do cristianismo muito forte. E tem a influência que veio de fora, né? Da Provença, lá do sul da França, especialmente nas cortes. Isso foi importante. Outra coisa chave, a língua. O galego-português virou a língua chique da poesia naquele tempo. Deu uma unidade cultural para a produção poética ali. E não dá para esquecer, né? Era poesia para ser cantada. Música e fala era uma coisa só, basicamente.
Pois é. E aí que a coisa fica muito interessante quando a gente começa a ver os tipos de cantiga. Primeiro tem as cantigas de amor, a voz aqui é masculina, um cavaleiro, né, sofrendo por uma dama que era idealizada, muitas vezes casada, impossível de alcançar. É o tal do amor cortês. E aquela coita, aquele sofrimento todo. A linguagem é bem formal. Né? Quase uma relação de vassalo para o senhor.
Sim, essa coita, esse sofrimento, não era só um desabafo pessoal. Refletia muito a estrutura social da época, que era rígida, e os códigos de honra da nobreza, sabe? A própria dificuldade do amor acabava valorizando o sentimento, e o poeta também.
Mas aí, e isso me chamou muito a atenção nas fontes, vem as cantigas de amigo. Que virada! A voz é feminina. Uma moça falando da saudade do amigo, que era um namorado, né? Geralmente longe. O tom é mais direto, mais emoção, sabe? E a natureza tá sempre ali, como se fosse confidente. Isso é muito típico da Península Ibérica, né? E a estrutura delas, com o paralelismo, aquela repetição de ideias que muda um pouquinho, e o refrão fica quase hipnótico.
Bem musical. Essa característica ibérica é, de fato, muito notável. É diferente. Dá essa voz central para a perspectiva feminina, naquele período. Isso separa bastante essa produção daquela que vinha só da Provença. Mostra que eles pegaram a tradição e criaram algo novo, né? Com a cara deles.
Totalmente. E o contraste fica ainda maior com as cantigas de escárnio e maldizer. É quase chocante pensar que a mesma galera que fazia poesia de amor idealizado também criava a sátira tão ácida. Criticavam tudo, costume, gente importante, a própria corte. As de escárnio eram mais na indireta, né? Usando ironia, ambiguidade. Agora, de maldizer, nossa. Não tinham papas na língua. Era direto, pesado às vezes, insulto, acusação clara.
É linguagem bem popular, né?
E um humor ácido.
É fascinante, não é? Ver essa convivência do sublime com o satírico, do ideal com a crítica. Isso fala muito sobre como era complexa a vida medieval. A poesia não era só um refúgio romântico, digamos assim. Era um palco para disputa social, por entretenimento da corte e até para a crítica política meio escondida.
Refletia as tensões, o jogo de poder, inclusive a relação do artista com o nobre que patrocinava, né? E tem figuras que mostram bem isso. O Dom Dinis, por exemplo, o rei poeta, um rei que não só apoiava os trovadores, mas ele mesmo escrevia. E nos três tipos de cantiga. É impressionante essa figura que junta poder e arte de forma tão ativa.
Sem dúvida. O papel do Dom Dinis foi, assim, crucial para dar prestígio para a poesia em galego português. E para preservar também, né? Ele incentivou a organização dos cancioneiros, onde tudo isso foi guardado.
Falando em guardar, Martin Codax, outro nome essencial, principalmente nas cantigas de amigo. Aquela sensibilidade na voz feminina que ele cria, a ligação com o mar de Vigo e a sorte que a gente tem. Os poemas dele chegaram num pergaminho, o Vindel, com a notação musical da época, uma raridade.
É verdade. Essa notação musical permite que a gente tenha, hoje, uma ideia, claro, que é aproximada, de como essas cantigas soavam. Lembra a gente que a música era parte essencial, tocada com instrumentos tipo a viela de arco ou flauta. O grosso do que a gente conhece vem daqueles grandes livros manuscritos, os cancioneiros, né? O da Ajuda, o da Biblioteca Nacional, o da Vaticana. Ali tem centenas de cantigas. É um tesouro mesmo.
E para a gente não esquecer do lado mais sem filtro, digamos, tem o João Garcia de Guilherad. Ele se destacava nas cantigas de escárnio e maldizer. Mostra bem essa veia mais contestadora, mais debochada do período.
Exato. O Guilherad é um bom exemplo de como a sátira era um elemento vivo, importante naquela cultura literária. Era usada para comentar e, às vezes, até para desafiar as normas sociais da época.
Então, no fim das contas, o que essas fontes mostram é um retrato, olha, complexo, vibrante da sociedade medieval na Península Ibérica. O trovadorismo foi o marco zero da nossa literatura, com essa mistura incrível de amor ideal, lirismo feminino e crítica social bem direta.
E o legado é enorme. Foi a base para a poesia que veio depois, em Portugal, na Galiza. A gente sente ecos disso até em Camões, ou mesmo em Fernando Pessoa, séculos depois. Mesmo com as mudanças todas do humanismo, do Renascimento, a força desse início não se apagou. Hoje, os estudos continuam. A digitalização ajuda muito a manter esse patrimônio vivo e acessível. Isso tudo deixa a gente com a questão interessante para pensar, né? Se a gente olha para essa dualidade do trovadorismo, de um lado, o amor cortês, quase etéreo, do outro, a crítica social, tão pé no chão, às vezes ácida, como será que essa tensão entre o ideal e o real, o sublime e o satírico, como será que isso ecoa ou tem paralelos no que a gente vê hoje? Na arte, nas discussões sociais? Fica aí a pergunta, para a gente refletir.